o neném dela para se apresentar. Nós vamos fazer a apresentação dele aqui antes. Ele não está acostumado aqui com Goiás. Ele deita, dorme cedo, né? Hã? É o paulista lá, chove demais? Ou não? Olha o tamanho que está esse homem, rapaz. Amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Ele vai continuar no seu colo. É Armando Neto. Armando Neto. Amém. Deus abençoe. Vamos então fazer. Vamos ficar de pé, né? Vamos ficar de pé. Pesado? Amém. Senhor, quando nós estávamos no louvor, dizendo quantas coisas nós temos que dar graças ao Senhor, louvar o Senhor, agradecer o Senhor, nós lembramos dessas meninas, da Vanessa, da Viviane, da Marisa. Lembramos dessas meninas e vemos hoje, já com seus filhos, sua família, quantas coisas o Senhor fez por elas. Quantas vezes difíceis os seus dias foram, angustiadas, mas o Senhor esteve sempre nas suas orações. O Senhor não faltou com o consolo, não faltou com a resposta que elas precisavam naqueles momentos difíceis. Tenho certeza que cada uma, talvez, almejasse um dia ter o seu filho no braço. Como é o desejo normal de toda mãe, toda mulher, de ter sua casa, ter seu filho, ter seu esposo. Mas se fosse uma casa abençoada. E eu tenho certeza, hoje eles voltam, voltam para agradecer, voltam para dar graças ao Senhor, para te bendizer, Jesus. Dizer, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado porque o Senhor não dispensou de mão vazia. Pelo contrário, o Senhor encheu a nossa aljava e as bolsas, com certeza, fartas, o Senhor nos deu. Obrigado, Jesus, por tudo. Muito mais ainda pelo nosso neném, pelo nosso filho, pelo Armando. Que o Senhor, meu Deus, nos deu sadio, abençoado, e nós podemos dizer que é muito lindo, muito bonito. Só o Senhor Jesus não levou em conta muitas vezes as nossas rebeldias, gratidões, coisas próprias de crianças que fomos. Mas hoje, agora, com o Armandinho aqui no nosso braço, nós queremos dizer, Senhor, que ninguém realmente é como o Senhor. Ninguém sabe Deus abençoar como o Senhor abençoa. O presente que nós gostaríamos de te dar, o Senhor nos deu. O Filho. Obrigado, Pai. Que o Senhor também receba muitos filhos. Muitos filhos. filho, através da nossa fé. Que o Senhor Deus tenha contigo toda a sua casa abençoada, arejada pela presença dos filhos de Deus. Receba no céu o Armando. Escreva o seu nome no livro da vida. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor nos guiará para que nós nos responsabilizemos pela sua fé, pelas suas obras. Nós estaremos atentos, cuidadosamente atentos aos seus passos, levando a sua presença, levando, Senhor, a casa do Senhor, para que ele também se acostume como nós temos acostumado, Senhor, a ir até o Senhor para te receber, para receber das tuas mãos a dádiva do céu. Obrigado, Jesus. Quantas vezes o Senhor nos abençoou, muito mais do que nós podemos, ou merecemos, ou imaginamos. Obrigado. Receba então mais uma vez no céu, nós te pedimos, Senhor. Nós oferecemos ao Senhor, entregamos os caminhos dessa criança ao Senhor. E os seus pais, com a igreja presente, concorda em protegê-lo, em orientá-lo, guiá-lo, fazer tudo para que ele permaneça na casa do Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus parabéns, Deus abençoe. Amém. Não aguento, né? Porque eu fico na... Deus abençoe, filho. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Obrigado por você estar aqui, viu, filho? Deus abençoe. Amém. Amém. E é verdade. E é verdade. Se nós pudéssemos escrever, né? Durante o ano, escrever. Quantas vezes a gente precisou de ir a Deus? Quantas vezes nós tivemos com medo, apavorados? Quantas vezes nós tivemos aflitos, né? E sempre, muitas são as aflições. De todas elas o Senhor nos livra. Então eu acho assim, nada mais justo do que chegar numa hora, num tempo, que mesmo que esse tempo seja humano, mas se é que marca o fim de ano, que a gente reconheça, louve a Deus, dê graças a Deus pelo que Deus faz. Sempre faz por nós. Amém? Então é momento da gratidão, de mostrar. Senhor, obrigado. Nós te agradecemos por tudo. Não se esqueça de nós este ano que vem. Permaneça conosco. Fique aqui. Fique aqui, Senhor. Né? Tem uma música que a gente fala, fica aqui. Né? Fica conosco. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Infelizmente, as pessoas às vezes confundem as coisas, misturam as coisas e não sabe separar a hora de Deus, a hora que pertence a Deus. E paciência, né? Ontem nós estivemos em Pires do Rio, falamos sobre a obra de Deus. A obra de Deus. Um assunto que nós falamos na ontem. Começamos, na realidade, a falar. Eu tenho certeza que a gente tem muito ainda
falar sobre isso. A respeito da obra que nós temos. Vamos abrir a nossa Bíblia em primeiro, no Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, versículo 11, quem pode ler, por favor? Apocalipse 22, versículo 11.
Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Vamos repetir?
Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra.
Amém. Então, assim a gente... A gente fala que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé. A gente é salvo pela fé. Não é assim? Mas a fé, ela só vai ser separada. Qual é a sua fé? Como é que você prova que você teve fé? Como que você mostra que você teve fé? Você tem que mostrar alguma coisa, tá certo? Você tem que mostrar alguma coisa que vai materializar a sua fé. Por exemplo, Paulo fala, eu criei, por isso eu falei. Por exemplo, ao falar, ele mostrou que ele havia acreditado. Ele havia crido, porque ele falou. Ele falou. Não é assim? Então, as obras, elas nos acompanham. As obras, ninguém pode dizer, eu tenho fé, se ele não mostrar alguma coisa. Tem que mostrar alguma coisa. Tem que existir alguma coisa para materializar a sua fé. Eu creio, por isso eu faço aquilo que eu creio. Porque eu vou ser julgado. Interessante. Você vai ser julgado por quê? Pelo que você fez. Então, na verdade, o juízo vai vir em cima das obras. Em cima das obras. O resultado da nossa fé é que nós vamos apresentar para Deus. Nós vamos apresentar para Deus o resultado da nossa fé. Está aqui, senhor. Por exemplo, Abel e Caim. Né? Os dois foram fazer alguma coisa para mostrar para Deus. Caim creu de uma maneira, Abel creu de outra. Cada um levou para Deus o resultado da sua fé. Deus agradou de um e não agradou do outro. Amém? O fruto é exatamente isso. Ontem a Carmen teve uma visão lá em Pedro do Rio, que cada um chegava na reunião, cada um chegava com um cesto, e dentro do cesto tinha frutos. E Deus escolhia os frutos. Ele não pegava todos os frutos. Ele pegava 1, 2 frutos. Foi você ou foi a Marília? Marília, né? Ele não pegava todos os frutos. Ele pegava 1, 2 frutos. E a pessoa trazia, sentava e colocava o cesto do lado ali. Ó. E dentro do cesto estava a oferta. Dentro do cesto estava aquilo. Ninguém vem à casa de Deus com a mão vazia. Os 3 reis magos foram ali visitar e cada um levou alguma coisa. Né? A gente, quando vai à casa de Deus, a gente traz ali a nossa oferta. E ali nós apresentamos a nossa oferta. Coloca, ninguém ia ali no tabernáculo, amigo, sem levar alguma coisa, com a mão vazia. Ele tinha que levar uma oferenda, uma coisa ali para ofertar a Deus. Deus mostrava com isso, na realidade, que a importância que tem o fruto, a importância que tem o fruto. Porque você anima, você se esforça, você melhora muito a sua vida com Deus na medida em que você vai oferecendo a Deus e Deus vai recebendo aquilo que você oferece. Amém? Você se esforça cada vez mais. Dá e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, vai ser colocada na sua vasilha. Porque você está fazendo da melhor forma. Então, Jesus chega para Caim e fala para ele assim, eu não gostei do que você me ofereceu, mas se Caim tivesse humildade, se Caim tivesse entendimento, o que que Caim poderia fazer? Ele fala, não, então senhor, eu vou melhorar. Muitas das nossas ofertas aqui, pode ser que Deus não está recebendo. Muito daquilo que nós temos feito, pode ser que Deus não agrada. Deus não agrada. Mas lembra dos talentos? Os talentos. Quando a pessoa recebeu um talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 3. Lembra que a pessoa pegou aquilo e se esforçou para multiplicar, para oferecer o melhor para Deus. Cada um de nós tem condições de oferecer a Deus o melhor, as primícias, a saúde do rebanho. É aquilo que nós vamos oferecer. Aí você vai pegar, com medo de não agradar a Deus, aí eu não trago nada. Eu venho de mão vazia, com medo de não agradar, de que a minha oferta não seja recebida por Deus. Não, eu venho e trago. Se Deus agradar do Luiz, amém. Pega a do Luiz, Senhor. E eu vou, da próxima vez, eu vou me esforçar para melhorar a minha oferta, melhorar o meu louvor, melhorar a minha oração. O Senhor hoje não recebeu o meu louvor, o Senhor não recebeu a minha oração, o Senhor não recebeu a minha postura diante do Senhor, a minha adoração. Mas da próxima vez eu vou receber. Por que que o Senhor não recebeu? O Senhor não gostou da minha roupa, o Senhor não gostou do meu cabelo, o Senhor não gostou da minha... Não, da próxima vez eu vou melhorar, porque a minha intenção é que o Senhor receba aquilo que eu trouxe para o Senhor, que é a minha obra, foi o trabalho que eu fiz, foi a oração que eu entendi que ia agradar a Deus. Então, aqui está assim: quem é injusto, continua fazendo injustiça. Quem é justo, faça justiça. Quem é sujo, que suje. Mas quem é limpo, procure. Por quê? Porque quando nós chegarmos na presença de Deus, Deus vai exatamente observar o que eu fiz de limpo e o que eu fiz de sujo. O resultado do meu trabalho, o resultado da minha obra. O que que eu fiz? Eu passei o ano inteiro, não fiz nada para Deus. E como é que Deus vai me recompensar? Então ele fala assim: comigo está a recompensa. Não sei se é nesse versículo aqui, ó. Eis que venho, ó, versículo 12. E o meu galardão está comigo. Galardão, recompensa. Eu vou te recompensar, Darel, ricamente, pelo que você fez. Ah, mas eu não fiz nada, senhor. Fez. Você que pensa que você não fez. Eu vi quando você fez isso. Aquela hora que você deu um copo d'água para fulano, foi para mim que você deu. Aquela hora que você me deu um prato de comida, foi para mim que você deu. Né? Quando você estava lá na reunião, você chegou na hora. Se esforçou para chegar na hora. Foi bom. Eu gostei porque eu estava lá sem graça. Eu estava lá sem graça, que eu vim para a reunião e não tinha ninguém. Só estava o Darel. Foi bom te ver lá, Darel. Né? Ó, entendeu? Então, tudo isso, com certeza, vai ficar anotado no livro da vida. Aquilo que você faz para Deus é o melhor que nós fazemos para Deus. E nós vamos ser salvos. É pela nossa fé ou então é pelas nossas obras? Hã? Mas eu basta dizer que eu tenho fé, o que que eu vou apresentar para Deus? A obra. Amém? O que nós vamos apresentar para Deus é a obra. É a obra. Não adianta falar que tem fé se não tiver a obra. Não tem. Ninguém vai ser salvo. Não, senhor, eu tenho fé. Tem? Cadê? Como é que você prova que você tem fé? Ninguém prova se ele não tiver obra. A obra é o fruto. A obra é o fruto. A obra é o resultado. Eu amo, senhor. Então mostra que você ama. Eu amo. Então mostra. Como é que você prova para mim que você me ama? Amém? Então, eis que venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um de acordo com a sua obra. Aí nós temos a obra de Deus e a obra do diabo. Pronto. A minha fé em Deus, viu, Everson? Isso é interessante entender isso. Nós temos a obra de Deus e a obra do diabo. Né? Jesus fala: faz o que eles falam, não faz o que eles fazem. Nós temos a obra de Deus e a obra do diabo. Se a minha fé for em Deus, eu vou fazer a obra de Deus. Se a minha fé for uma fé errada, uma fé torcida, uma fé lá, eu vou fazer a obra do inimigo. Se eu chegar lá com a obra que Caim me ofereceu, Deus vai rejeitar a minha obra. Eu vou chegar lá e vou dizer: senhor, eu distribuí cobertor, eu distribuí sopão nas madrugadas, senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? E vai ser fez pela fé em Jesus ou você fez porque você achou que devia fazer? Você fez porque você pensou que era bom? Ou você fez porque Jesus Cristo te mandou fazer. Amém? Então, pense nessa questão e veja se o que você tem feito é resultado da sua fé em Jesus ou é resultado daquilo que você acha que tem que estar certo. Você pensa que está certo. Amém? Vamos em outro lugar para a gente entender ainda melhor. Em Gálatas capítulo... Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 14. Vamos ver. Mas quando vi que não andavam bem
Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei.
Então, nós somos justificados pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. A fé em Jesus me leva às obras de Deus. A fé na lei me leva às obras da lei. Amém? Então, a fé em Jesus. Pedro, se vocês acham que é difícil isso, eu não acho. É só pensar. Pedro chegou e viu, Paulo chegou e viu Pedro fazendo besteira. Paulo chegou e viu Pedro fazendo uma coisa que não... Pedro não acreditava em Jesus, não? Pedro não tinha fé em Jesus? Mas o que, aquilo que ele estava fazendo, estava errado. Não estava de acordo com Jesus. Entendeu? Então, Paulo chegou e falou para ele assim: a sua fé está errada. A sua fé está errada. Você está falando uma coisa e fazendo outra. A sua fé está errada. A sua fé não está certa, não. A sua fé não é em Jesus. A sua fé está sendo errada. Porque como que Deus vai provar a minha fé? Experimentar a minha fé. Que tipo de fé que eu tenho? É pelas minhas obras. Então, quando Pedro chegou ali e começou fazer aquelas coisas, quando Pedro começou a fazer aquilo, ele falou: não, isso não está de acordo. Essa fé que te levou a fazer isso está errada. Então, gente, quantas coisas a gente faz, não é tudo que a gente faz, não é pela fé? Tudo que você faz é pela fé. Tudo que a gente faz. O resultado do nosso trabalho é pela fé. Eu acredito que eu posso construir um carro, eu construo. Eu acredito que eu posso fazer uma casa, eu faço. Eu acredito que eu devo fazer isso, eu faço. Eu acredito que eu posso comprar uma coisa, eu faço, e assim por diante. Tudo que você faz é fruto da sua fé. Ninguém faz nada se ela não acreditar. Não é? Você faz uma comida gostosa, é fruto da sua fé, é resultado da sua fé. Mas aí, tem alguma coisa que agrada a Deus. E tem alguma coisa que não agrada a Deus. A fé que eu tiver em Jesus agrada a Deus. A fé que me leva a fazer as coisas normalmente, Eu faço. Normalmente. Mas não é para Deus. Não é para agradar a Deus. Amém? Por exemplo, se alguém bate no meu rosto e eu viro a face, eu posso virar a face pela fé em Jesus. Ou então posso virar a face de ruindade. É, eu posso virar a face de ruindade. Tá torcendo aqui, tal, etc. Eu vou virar, para todo mundo ver que eu virei, mas eu estou aqui, ó, que eu virar. A hora que eu sair daqui, eu vou matar o sujeito, amém? Mas para mostrar para os outros, eu vou aceitar. Mas quando você vira pela fé em Jesus, é aquela paciência indolente. Aquela paciência que você bateu, você nem sentiu. Você nem sabe que mão foi que bateu. Você não olhou para a cara da pessoa. A fé em Jesus te levou a suportar isso. A fé em Jesus te levou a fazer isso. Então, gente, se nós não tivermos obra, como que nós vamos provar para Deus que nós temos fé? Como é que nós vamos justificar a nossa fé? Se não tivermos nada para mostrar para Deus. Amém? Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme o Evangelho, Paulo não teve nenhum receio de dizer, está errado. Quantos irmãos hoje, por exemplo, estão lá fazendo coisas que não convêm e justificando que tem fé? Deu para entender? Quantos não estão, neste momento, fazendo coisas que não convêm, que não agradam a Deus, mas justificando os seus atos, justificando a sua atitude, seu comportamento? Hã? Eu creio em Jesus. Mas quem crê em mim? Jesus diz, quem crê faz as obras que eu faço. Quem crê faz as obras que eu faço. Volto a dizer, quantos irmãos nesse exato momento não estão procedendo? Onde é que Deus gostaria que a pessoa estivesse? Onde é, o que que Deus gostaria que a pessoa estivesse fazendo? O que que Deus gostaria que a pessoa tivesse nesse exato momento, gente? Não sei se é aqui, eu não sei se é na reunião, eu não sei o que que é. O certo é que, eu quero dizer o seguinte, que tem muitos, que estão fazendo, justificados na sua fé. Vocês estão entendendo? Então, nós não podemos confiar na nossa fé. Não é a minha fé que salva. É a fé em Jesus Cristo. É acreditar em Jesus Cristo para que o Espírito de Deus em mim faça as obras de Deus. O Espírito de Deus em mim faz as obras de Deus. Não quer dizer também que os que estão aqui estão fazendo as obras de Deus, não. Mas é para você pensar. Pensar. Conversar com Deus e dizer, Senhor, realmente, o que eu faço te agrada? O que eu faço? O que eu tenho feito? Eu estou edificando um tesouro no céu? Eu estou construindo no céu? Jesus disse assim, né? Por que diz Senhor, Senhor, e não faz? Por que diz Senhor, Senhor e não faz? A obra é o resultado, exatamente isso. É o executar. Quem crê, faz. Quem crê, faz. Quem crê em Deus, faz as obras de Deus. Quem crê no mundo, faz as obras do mundo. Pronto, é isso. Então, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E nós provamos que nós cremos em Jesus Cristo através das nossas obras. Nossas obras. Quem não faz nada, meu filho, não sei como ele vai mostrar, não sei como que ele vai provar. Amém, mano? Então, Paulo fala lá em Tiago, né? Paulo, não, Tiago. Diz assim, peraí, antes, nesse aqui, em Efésios 2 ainda, eu quero mostrar ainda. É assim. Pelas obras da lei, ninguém vai ser justificado. Então, a pessoa pode fazer, construir, etc, etc. Vamos dar aqui um exemplo interessante. Nós não construímos aqui a cooperativa, nós não fizemos tudo que fizemos aqui? Não é? A hora que vier o sofrimento, a hora que vier, vai ficar pedra sobre pedra aqui? Vai ficar algum tijolo em pé aqui? Quando vier um terremoto, uma coisa que não destrói tudo isso aqui? Qual a obra que vai ficar lá no céu? Qual a obra minha, por exemplo, que vai permanecer? Qual a obra nossa que vai ficar? Tem que ficar alguma coisa. Então nós fizemos isso aqui em vão? Fizemos isso aqui em vão, gente? Não. Fizemos isso aqui para nos ajudar a fazer a obra que nós estamos fazendo lá no céu. Quantas vidas não foram salvas aqui? Tá, eu acabei de falar. A Viviane, a Maressa, a Vanessa, etc, etc, a própria Geralda, etc. Quantas vidas hoje não foram libertas de problemas sérios, de situações angustiosas? Daí o Vitor e a Marcela, e etc. Ah, isso! Mas se nós não usamos o banco aí para te ajudar, nós não usamos a energia aí para te ajudar, nós não arrumamos aí o estacionamento para você botar seu carro, tudo contribui para que a gente ame a Deus e faça a obra de Deus. As vidas que estão sendo salvas, as coisas que estão sendo feitas, aquela obra que vai permanecer. Mas nós usamos as coisas. Nós usamos, não é? Usamos o incenso, usamos a mirra, usamos as coisas. Está aqui um instrumento para fazer um louvor. Mas se o louvor não for feito, o louvor não for bem feito, se o louvor não agradar a Deus, se o louvor não chegar lá, o instrumento vai me salvar? O instrumento vai me salvar? A parede vai me salvar? Não. Mas o que eu fiz? Deus vai julgar o justo e o injusto. O que eu fiz que redundou, que se transformou em obra. Obrar é converter em obra aquilo que eu fiz, as obras daqui. Senhor, eu fiz, eu corri a carreira. O que que eu precisei para correr a carreira? Eu precisei de ir em Roma, eu precisei de ir em Corinto, eu precisei de ir aos Gálatas, eu precisei de conversar com isso, com aquilo. Eu fiz casamento, eu fiz, apresentei criança, etc, etc. O resultado de tudo é o fruto do meu trabalho. Amém, gente? É o fruto do seu trabalho. E você vai se sentir, com certeza, muito mais agradecido, muito mais convencido, quando você chegar para Deus e falar: não, Senhor, graças a Deus, olha como foi produtivo o ano para mim, quantas coisas eu pude fazer. Ali na Ana e Simeão e Ana. Diz a escritura que Ana ficava ali no templo, limpando, arrumando, fazendo. Deus via aquilo, né? Ela usou o pano, ela usou a água, ela usou as coisas, ela usou o esforço, a saúde, em benefício de uma coisa que ela estava fazendo para Deus. A obra foi o resultado de tudo aquilo. O certo é que, se você não fizer alguma coisa para Deus, como que você vai dizer para Ele que você tem fé nele? Como que você vai dizer para Ele que você acredita nele? Jesus disse: quem crê em mim faz as obras que eu faço. Quem crê em mim trabalha para mim. Quem crê em mim não fica à toa, não. Ou fica? Não fica. Não fica. Amém? Você chega lá: o Senhor, eu escondi o talento, porque o Senhor era muito severo, o Senhor era muito custoso, e eu perdi, eu fiquei com medo. Não. Eu não tenho medo, eu vou multiplicar os talentos, eu vou fazer, e etc. Eu vou anunciar, eu vou pregar, né? Eu vou fazer, eu vou dar a comida a quem eu puder dar, eu vou repartir com quem eu puder repartir, por causa da minha fé. Mas minha fé do mundo, não. Minha fé é em Jesus. Amém? O homem não é justificado pelas obras da lei, e sim pelas obras da fé em Jesus Cristo. E eu volto a dizer: como que você vai dizer para Ele que você acreditou nele? Amém? João 14. É um perigo. Paulo fala, né, o Tiago fala assim: você fala que tem fé, então mostra a sua fé. Eu mostro as minhas obras. Eu mostro o que eu fiz. Você mostra o que você fala. João 14, versículo 8. Disse-lhe Filipe. Vamos ler, por favor?
Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e
tá,
não...
Tá meio ruim, tá não? Eu não sei se é... Eu não sei se é porque eu tô surdo, meio surdo. Vocês estão ouvindo aí? Dá para ouvir aí? Dá? Então lê, não vou ouvir. Olha.
João 14, versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai?
Presta atenção.
Não creres.
Presta atenção um pouquinho. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe estava dizendo: Senhor, mostra Deus para mim. Mostra Deus. O Senhor disse que que o Senhor conhece o Pai, o Senhor disse que o Senhor tem o Pai, mostra o Pai para nós. Como que Jesus mostrar, podia mostrar o Pai? Como que Jesus ia mostrar a Deus para eles? Né? Como que ele ia mostrar a Deus para eles? Olha para cima, olha lá, Deus lá. Não é assim que a gente vê Deus? Não é assim? Vamos ver? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz que o Senhor mostra-nos o Pai? Como é que eu vou mostrar o Pai? Se você não crê no que eu falo, crê no que eu faço. Amém? Se você não crê no que eu falo, acredita no que eu faço. Pronto, pronto. Ah, mas eu também faço. Ótimo. Faz. Amém? Agora, ficar falando e não fazer, ou ficar dizendo, eu acredito, e não ter o que mostrar, dá para entender? Então Jesus, ele falou assim, Filipe, você não crê no que eu falo, né? Você está com dificuldade para crer na palavra? Então crê nas obras. Crê no que eu faço. Gente, não é muito mais fácil mostrar o que a gente faz, não? Não é mais fácil mostrar as obras? É ou não é? Claro. Estava lá. Ah, o que é filho de Deus não é filho de Deus. Levanta e anda. Pronto, acabou a discussão. Acabou o problema. Quem pode abrir os olhos do cego? Ele foi lá, abriu os olhos do cego. Pronto, acabou o problema. Ali estava a obra. O que adiantava? Eu abro os olhos do cego, mas não abre. Eu faço isso, mas não faz. Então, mostra. Mostra as obras. Aí Jesus disse, levanta e anda. Amém? Deu para entender? Como que você vai mostrar a sua fé? Quantas músicas você fez esse ano, Toninho? Nenhuma. Nenhuma, Toninho? Nenhuma. Então, que esse ano você não teve fé. Até o ano passado, a fé do Toninho, esse ano, o que ele perdeu? Diminuiu a fé? Diminuiu? A fé diminui. A fé diminui. A fé aumenta. Quando que eu sei que aumentou a fé da pessoa? Ele orava, sarava a gripe. Aí ele orava, começou a curar a pneumonia. Ele começou a curar a pneumonia. Então não aumentou a fé dele? Aumentou. Amém? E como que eu sei que a fé está acabando, amigo? Nem gripe. A pessoa não tem coragem nem de orar por uma gripe. Mas é verdade. A gente orava por tudo. Orava e aquela fé fazia acontecer as coisas, fazia as coisas acontecer. Quando você não tem fé, você nem ora, como o Ramiro está dizendo. Como é que eu vou? Não, você está gripado? Respenol, amém? Denegripe. Pronto. Está com dor de cabeça? Amador. Pronto. Não resolve o problema? Resolve. Isso é falta? Eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Eu não tenho mais fé. Você concorda com a sua fé? Está subindo ou está descendo? Mesmo? E a sua data? Está subindo, né? Então, quando nós cantávamos aqui, eu lembrava assim, ó, olha, Quanta coisa Deus faz pela gente. Quantos momentos. Essa semana mesmo, a gente levanta angustiado, com medo, preocupado. Pensa num versículo, pensa numa palavra. Salmo 41. No Salmo 41, Deus falou comigo. Lembro bem disso. Deus falou, olha, a prova que eu estou com você é que o inimigo não leva vantagem sobre você. Mas que coisa boa, Senhor. Graças a Deus. A prova de que eu estou com você é de que os seus inimigos não levam vantagem. É uma prova de que eu estou com você. Vai, meu filho, vai. E eu vou ser com você. E eu fui. E Deus foi comigo. E eu lembrei aqui, e quis agradecer a Deus por isso. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado. Salmo 41. Eu não esqueci do Salmo 41. Você pode olhar lá no Salmo 41, você vai ver. Está lá. A prova de que eu sou com você é que o seu inimigo não leva vantagem. Então, gente, quando eu vejo que o inimigo não leva vantagem, a minha fé está prevalecendo. Porque o inimigo não está levando vantagem. Quando o inimigo começa a levar vantagem, eu não estou mais acreditando. Aí eu começo a acreditar, aí eu continuo com fé, continuo, mas a fé em mim mesmo, a fé no meu dinheiro, a fé no meu marido, a fé na minha mulher, a fé nas minhas coisas, no meu trabalho, eu começo a acreditar, não em Deus, mas do que eu sou capaz de fazer. Vocês concordam? Eu começo a acreditar na minha capacidade. Eu começo a acreditar no meu poder, na minha autoridade. E começo a fazer, Vitor. Mas não faço mais pela fé em Jesus. Eu faço pela fé em Jesus quando não tem nada, não tem dinheiro, não tem condições. Eu estou, né? Só Deus. Aí, a gente confia em Deus. Ou então, às vezes até espera em Deus. Mas se, por isso que Deus falou, ai de vós ricos, porque vocês têm o dinheiro. Vocês têm o dinheiro. Mas não tem a fé. Não tem a fé. Ele tem a fé, ele tem a fé. Mas ele tem a fé errada. Ele tem a fé no dinheiro. Ele acredita no dinheiro. Ele acredita no médico, no hospital, na coisa. Ele não acredita, ele vai perdendo a fé em Deus. Consequentemente, as obras dele não vão permanecer. Está assim, aquele que edifica, aquele que constrói, vê como constrói. Com palha? Com madeira? Com pedra? Como que você... Você está confiando no seu dinheiro? Você está confiando no seu patrão? É no seu trabalho? É na sua profissão que você está confiando? Ou é em Jesus? Em Deus? Então, Deus está chamando nossa atenção para que a gente... Não, verifique a nossa fé. Qual é a nossa fé? Em quem nós realmente estamos crendo? E para isso, o que nós vamos ter que fazer? Mostrar nossas obras. Ora com o enfermo, expulsa o demônio. Ora com o enfermo, expulsa o demônio. Reparte o que você tem com os pobres. Dá, entendeu? Faz isso, faz alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa ou não? Tem que fazer alguma coisa. Porque senão, meu Deus, você vai falar, você quer saber de uma coisa? Eu não tenho mais, é? Eu perdi toda a minha? Mais alto? Então vamos cuidar. Nós estamos aqui em João 14? Aonde? A pessoa fica com tanto... mas chama? A fé da igreja vai acabando tanto que até o evangelho é difícil pregar. Até o evangelho é difícil pregar. Porque a pessoa não acredita mais no evangelho. Amém? João 14, o que que eu falei? Hã?
8.
João 14, 8. Continua lendo, filha.
Versículo 10. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Aí, ó. Por que que chama obra de Deus? O Pai que está em mim faz as obras. Por que que chama obra de Deus? É Deus que faz. Não é você que faz. Mais uma vez. O que que chama a obra de Deus?
É.
E quem não tem, como, meu Deus do céu, que eu vou mostrar que eu tenho Deus? Então Jesus fala, eu provo para você que eu tenho Deus pelo que eu faço, né? Aí a pessoa chegava para Samuel lá, Samuel é um homem de Deus, é um homem de Deus. Paulo, as pessoas chegavam lá, é um homem de Deus. Por quê, hein? Por quê? Chegava lá em Elias, ninguém tinha dúvida que Elias era um homem de Deus, né? Ninguém tinha dúvida que Elias era um homem de Deus. Nós também não somos de Deus? Amém? Ou é só o Ronaldo que é de Deus? Como é que o Ronaldo chama? Como é que é o nome do Ronaldo? Ronaldo de Deus. O nome dele. O nome dele é Ronaldo de Deus. Amém? Elias era um homem igual a nós. E ele orou e o céu e o sol parou. O sol? Não. A chuva. Ficou 3 anos e meio sem chover. Elias orou e não choveu durante 3 anos e meio. Ele orou e choveu de novo. O Elias era um homem de Deus. E você? Como que você vai mostrar que você é de Deus? Acrescentando o seu nome lá? Não. Você precisa fazer a obra de Deus. Você precisa fazer a obra de Deus. E por que que chama a obra de Deus? É Deus que faz. E aonde está Ele? Em nós. Amém? Aí sim eu vou ser salvo. Aí sim, porque Deus está em mim. E eu provo que Deus está em mim pelas obras. Amém, filho? Vocês acham, concordam que a igreja, que nós... Vamos melhorar esse ano? Vamos melhorar?
Amém.
Vamos melhorar?
Amém.
Porque nós vamos começar o ano com vontade de fazer
a obra
de Deus. E você vai ver. Não, agora eu tenho certeza que eu sou de Deus. Eu tenho certeza que eu sou de Deus. Eu fiz uma obra. Amém? Eu tenho certeza que eu sou de Deus, porque eu fiz uma obra. E a obra... que homem não é capaz de fazer. Obra que uma pessoa normal não faz. Se ele não tiver
Deus.
Se ele não tiver Deus. Amém? Olha, ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele. Ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele. Agora, amém, gente? Vamos fazer o teste? Vamos mostrar que nós acreditamos em Deus? Vamos mostrar que a nossa fé está certa, está correta, fazendo a obra de Deus. A obra de Deus, só Deus pode fazer. Amém, Badia? E você vai ficar tão feliz quando você perceber que Deus é com você. Amém? O que Deus está em você. E que a obra é de Deus. Amém? Nós vamos ser salvos pelas obras de Deus na nossa vida. Alguma coisa nós vamos ter que fazer para mostrar que Deus está em nós. Amém? Amém. Podemos... Deu para entender, gente? Amém, Maressa? Viviane? Às vezes você está lá, ó, chovendo, não tem ninguém, marido não está, às vezes, criança, doente, com febre, e você põe a mão na criança e ora, e a criança sara. É obra de quem? Já contei para vocês que o Daniel tinha dois anos e pouco, uma bronquite e rachar pica-pau do oco. Teve internado várias vezes, bronquite, mas daquelas violentas mesmo. Era bronquite, pneumonia direto, etc. E ele, muito pequenininho, muito sem resistência, ia parar na UTI. E um dia eu peguei o menino no braço e apelei. Subi com ele lá a escada acima e botei a boca no mundo. Clamei a Deus pela cura, a cura do Daniel. Ele dormiu no meu braço, tanto eu orando, gritando, tal, etc., que eu já não suportava mais. Ele dormiu no meu braço. Quando eu dei por mim, ele estava dormindo, botei no berço, nunca mais. Foi para os Estados Unidos, morou 4 anos nos Estados Unidos, temperatura... Uma vez ele ligou para a gente, a temperatura estava 20 graus lá, não sei quanto, abaixo de zero. Vai não sei para onde, lá para a Alemanha, não sei para onde, etc. E todo tipo de temperatura, não reclama. Nada. Não tem nada. E ele tinha grave problema de bronquite. E ele daquele jeito, coitado, não podia fazer uma natação, não podia fazer um negócio, não podia fazer nada. Foi curado. Mas foram muitas vezes. E aí, gente, a gente às vezes começa a fazer as coisas e esquecer do que Deus é capaz de fazer. E as obras de Deus vão ficando. Né? Ainda alguma coisa. É um perigo esse aqui, ó. É um perigo esse aqui, ó. Banco. Reunião. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Sábado, domingo, é assim. E aí, e as pessoas vêm arrumadinhas, sentam. Depois vai embora. Depois no outro dia. Depois vai embora. Depois vai no outro dia. E assim... E a gente vai acostumando. E não faz a obra de Deus. Amém, gente? Não estou criticando a igreja. Eu estou dizendo o seguinte, que nós podemos melhorar. Nós podemos começar este ano pensando um pouco mais. Como... Foi falar pro Toninho lá, ó. Né? Não, eu não posso ficar, eu tenho que fazer música. Se o negócio meu é música, Né? Nós temos que evangelizar, nós temos que salvar vidas, nós temos que abençoar as pessoas, nós temos que fazer a obra de Deus. As viúvas, cuidar das viúvas. Né, Zana? Nós temos que fazer a obra de Deus. Repartir. Nós temos que abençoar as pessoas, orar com as pessoas. Né? Que, mesmo que seja domingo, que é o dia mais horrível das reuniões, mas que as pessoas sejam ali, sintam a obra de Deus sendo feita na vida dela. Amém? Amém. Então, tem mais coisa, mas nós não vamos dar continuidade, não. Eu ainda escrevi aqui o seguinte: eu não serei salvo pelas obras. No entanto, elas irão mostrar a minha fé. Eu não serei salvo pelas obras. No entanto, elas irão mostrar a minha fé. Eu não serei salvo pelas obras. No entanto, elas irão mostrar a minha fé. Fé sem obra. Fé sem obra não existe. Você não vai ser salvo pelas obras. Mas as obras irão mostrar a sua fé. Pelas obras, Deus vai saber se a minha fé era boa ou se não era. Bem? Quando Caim ofereceu, e quando Abel ofereceu, Deus viu que um tinha uma fé perfeita e o outro não tinha. Amém. Deus abençoe. Deus falou com você? Falou, Luiz? Falou? Emerson? Livinha, dá o microfone para Livinha ali. Bora lá.
Isso. Amém. Falou sim, foi uma bênção. Eu acho que foi uma resposta de Deus para mim. Eu estava orando aqui e falei: nossa, Deus, eu estou me sentindo tão inútil, né? Na sua obra, assim, parece que esse ano eu não fiz nada. Igual o senhor falou aí na reunião. Não fiz nada para o teu povo, eu estou me sentindo inútil. Estava orando sobre isso.
Amém. E aí? Você acha então que esse ano você pode mudar o rumo? Você pode pelejar e falar: Senhor, eu quero.
Amém.
Esse ano vai ser diferente. Eu quero chegar no fim do ano, eu quero vir com as mãos cheias. Né? Eu não quero mais vir à reunião com a mão vazia. Amém? Amém? Everson, pega aí.
Eu achei interessante muitas coisas, alguns detalhes que o senhor falou desde o início lá, quando o senhor comentou, por exemplo, do fruto, né, de Caim e Abel. Eu acho que a gente tem que entender muito bem isso aí, é muito interessante. Às vezes, você chega com o fruto, Deus não recebe, ou seja, o fruto é exatamente o resultado da sua fé, a materialização daquilo que você tem ouvido, né? É. Ou seja, você chega aqui já já praticamente com fruto pronto. Ou seja, durante o dia todo você tem a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus e entregar aquilo, né? No, claro. No final do dia. E às vezes a gente entrega algo que Deus não aceita. E ele tem todo o direito disso, né? E depende muito de como a gente vai reagir em relação a isso. Senhor, eu percebi que hoje eu não senti a sua presença. Pela minha oração, pelo meu louvor, eu percebi que realmente está faltando alguma coisa. Então, eu vou voltar e vou ver se eu consigo trazer alguma coisa melhor. Ou seja, Deus olha lá aquele cesto de fruta e escolhe o que ele quer. Ele tem esse direito.
Claro.
E aí ele escolhe o que ele quer. Então, assim, de tudo que o senhor estava comentando, assim, eu achei muito interessante essa questão da materialização da fé, né? Ou seja, a fé que vai salvar é a fé em Cristo. Yeah. E o que vai materializar isso, que vai mostrar que realmente você creu nele, é aquilo que você fez durante o dia. Ou seja, se você virou a face por causa dele, aquilo lá é um fruto que você vai conseguir entregar e com certeza ele vai receber.
Amém.
Com certeza ele vai receber. Se você passou o dia inteiro preocupado em não pecar, e às vezes lógico que você vai pecar, mas você passou o dia inteiro preocupado, eu não quero desagradar meu Deus, porque eu não quero que o Espírito Santo saia de mim. Quando você chegar no louvor, acho que vai ser até diferente, né?
Com certeza.
Vai ser até outro louvor.
Nossa. Né? Quando Eberson, você pode ter certeza. Quando você não vem com a mão vazia, o louvor é outra coisa. Sabe, a palavra é outra coisa. A oração é outra coisa. Quando você está vazio, como que vai orar, gente? Entendeu?
É, exatamente, aí hoje ficou bem explicada essa questão de nós vamos ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Isso. E o que vai mostrar isso é exatamente as obras, né?
Claro.
Então você tem a oportunidade, inclusive, saber se você realmente está fazendo a obra de Deus. Isso. Ou não.
Exatamente.
Você tem coisa que só Deus estando com você que você faz.
Claro.
E agora no final do ano, assim, é mais para a gente refletir sobre isso mesmo. E aí, o que nós estamos fazendo para Deus? Como está a minha casa lá?
Isso.
Que eu tenho juntado lá? Quais são os tijolos que eu tenho juntado lá? Né?
Exatamente.
Será que eu estou...
Se de repente Deus, como Deus foi, chamou aquele rei, né? Falou para ele, prepara, presta conta, porque seu tempo acabou. Amém. Lembra disso? Presta conta da sua mordomia, que... seu tempo acabou.
Né? E vamos aproveitar nessa palavra aí para ver se a gente consegue ser mais útil mesmo. Eu concordo com a Livinha. Eu também tô com a Livinha aqui. Estou pensando aqui que eu preciso ser mais útil. Preciso largar de mão aí de tanta coisa aí para ver se eu consigo ser útil na obra de Deus. Que é o que vai valer no final das contas. O prédio não vai valer não, mas a intenção do prédio vai. Ou seja, o que você fez para o povo de Deus vai valer. Claro. O que vai sobrar no final das contas.
Então.
E aí, se eu for parar para refletir o que vai sobrar daquilo que eu tenho feito? Talvez é pouco, né? Então, isso é importante, né? A gente refletir o que vai sobrar, o que vai valer para Deus
isso.
No final das contas.
Pois é. Às vezes, por exemplo, ali, o dízimo que a pessoa coloca, né? Como você falou, a intenção. Você fez aquilo para abençoar a igreja, abençoar as pessoas. Você limpa aqui para poder abençoar as pessoas. Você arruma o banco mais confortável para abençoar as pessoas. Você ilumina tudo que você faz com a intenção de que a pessoa, para não poder reclamar, que o Ender não pode reclamar que ele tem um microfone bom, que ele tem um som gostoso, que ele tem não sei o quê. Então ele não pode reclamar, porque quando ele começa a reclamar, então a gente melhora o som, melhora isso, melhora aquilo, para ele não reclamar, porque ele tem uma voz boa. Agora, Wender, louva a Deus, exalta o Senhor, né? Faz. Né? Outro dia, não foi a Carmen que teve uma visão, a chuva caía, era uma chuva enorme, inundava, e o Ender cantava no meio da chuva. E o Ender, foi uma reunião que nós tivemos aqui. E o Ender cantava com alegria no meio da chuva. Será que Deus não reconhece o louvor que você faz, a oração que você faz, a visão que você tem? Às vezes a Fernanda me fala, não, eu estou incomodado que eu não tive visão. Sabe, até mesmo na reunião que você vem, fala, eu vou, porque eu quero ser mais um. Né? Dói o coração de deixar de ir. Eu me sinto, assim, culpado de não estar presente. Eu quero estar, eu quero ser fiel. Ser fiel, quero ser fiel a Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Olha, pelo louvor. Agradecer a Deus e falar para Deus. Que a gente seja aquela viúva que recebeu Elias, que acolheu Elias. Que a gente seja José de Arimateia, que ofereceu um túmulo, que quando Jesus estava ali agonizando na cruz, ele já estava pensando aqui com ele: eu vou doar o meu túmulo, eu vou dar a ele o meu túmulo. Quando Jesus estava ali agonizando, ele já estava ali embaixo, pensando: eu vou dar a ele meu túmulo. Quando Jesus nasceu, os magos, lá naquela distância, viram a estrela e falaram: vamos lá ver o menino. E vamos levar a ele um presente. O certo é que nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito. Nós podemos fazer muito mais do que a gente tem feito. Senhor, que eu não seja inútil, que não seja em vão a minha vida, que eu possa, Senhor Deus, movimentar com muita vontade os meus talentos, a minha capacidade. Se o Senhor me deu como presente o dom de falar, de pregar o Evangelho, que me faz sentir orgulhoso, honrado, e receber do Senhor, do céu, Senhor do céu e da terra, que muito mais dons eu possa ganhar e colocá-los em benefício dos meus irmãos. Ajuda-me, Senhor, para que as minhas mãos não fiquem vazias, para que o meu trabalho não seja em vão. Ajuda-me, renova-me, Senhor, que eu não esqueça do quanto eu posso ainda fazer, o quanto eu ainda sou capaz de fazer. Em nome do Senhor eu te peço, onde eu estiver, onde eu botar a planta do meu pé, onde eu colocar a minha mão, eu tenho certeza, eu estarei ali fazendo a obra de Deus, porque Deus vai estar comigo. Deus vai estar em mim, em mim. Amém. Por isso a obra é de Deus. Porque é o Senhor em nós que faz aquilo que só Deus pode fazer. Amém. Amém.
Quebranta o meu. coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Deixe-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Amém.
Levanta o meu coração. Palavra,
oh amém, Jesus. Faz, ó Deus, a tua obra, realiza a tua obra. Usa-me, Senhor.
Usa-me, Senhor.
Faz a tua obra em nós.
Usa-me. Aqui. sonda-me, 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 quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
Amém. Que o Senhor possa restaurar Jerusalém, levantar muros caídos, destroços, as coisas que o inimigo com certeza fez em nossas vidas, e que os ossos se levantem e as coisas mudem na sua vida. Amém? Creia que as coisas mudem na sua vida. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.